Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Esta semana, a Ronda recuperou momentos da presença de Nelly da Pinhon no programa A Força do Destino. 24 emissões que a espaços nos deram a conhecer um pouco melhor uma notável artífice da língua portuguesa, exímia contadora de histórias, narradora dos momentos simples do cotidiano, de onde era capaz de destapar o que há de mais verdadeiro na grandeza humana. Vamos ouvi-la hoje sobre o Natal e as memórias em família, sobre Lisboa, o sobressalto amoroso, a escrita durante a pandemia e muito mais. O significado do mês de dezembro no seu calendário secreto, entre memórias de perda e o calor das festas, veio colocar a sua marca final. Nelly da Pinhon deixou-nos no último sábado, mas passem os dias, os meses, os anos, a sua escrita e a sua voz encontrarão sempre leitores que lhe darão vida. Vai ser assim a Ronda.
Vale celebrar o advento da noite de Natal, que nos traz na bandeja, sob aplausos e reminiscências, as vituálias, as castanhas, o alvoroço familiar, as moedas de ouro, um teto, as frutas oriundas da árvore do paraíso, uma vida duradoura, um amor que desestabilize a rotação da terra. Uma noite que, na iminência de se esgotar, antecipa-se anunciando a vinda do ano novo, que bate à porta, disposto a ofertar regalias e esperanças, para tanto sugerindo que se incorpore à meia-noite 12 uvas ao repertório dos bons sentimentos, a fim de afugentar os maus augúrios. Ocorrências encantatórias que nos levam a desejar a todos um ano que valha o esforço de viver.
Bem-vinda uma vez mais à Antena 2, Nelly da Pinhon.
Muito obrigada, adoro estar aqui.
Neste estúdio que já lhe é tão familiar.
É, uma espécie de um lar também, não é? Sonoro, e todo fechadinho aqui nos agasalha.
Na evocação das memórias mais reconfortantes, Nelly da Pinhon, estão as do Natal, as dos Natais passados?
Ah, muito. O Natal foi muito importante. Nasci numa família que julgo ter sido feliz. Evidentemente, as tragédias subterrâneas ali jaziam, né? Todo mundo tem seus dramas, suas inquietudes, né? E seus segredos que são inenarráveis. Não são não devem ser revelados. Os segredos devem morrer com a sua consciência. É? Então eu fui muito feliz. Esse lar galego, nós nos reunimos no dia 24 de dezembro na casa do meu avô, dos meus avós, Daniel e Amada Cunhas. Ela era Amada Morgade Lois e ele Daniel Cunhas Cunhas.
Um lar galego, mas no Brasil.
No Brasil, lá no Rio de Janeiro, na Vila Isabel, que é era um bairro dos sambistas, de grandes compositores. E meu avô construiu uma casa muito boa, era grande a casa, e então ele abrigava a família toda. Ele exigia a presença de filhos e netos, né? E claro, genros, etc., né? E nora. E nesse dia, A comida era abundante, ele era muito farto, exagerado. E eu herdei esse exagero dele. Eu, quando recebo, tudo para mim tem que ser muito, sobra. Eu tenho amigos franceses que dizem, você é absolutamente fora de moda, não se usa oferecer tanto. Eles, pode ser, mas assim vai ser, quem manda na minha casa sou eu. Eu adoro uma mesa abundante. E eu me lembro que uma coisa que me impressionou, que marcou quase o meu destino, todo Natal, entre outras regalias, bacalhau, etc., etc., havia polvo, que era uma tradição, de algum modo, galega. E o polvo não era brasileiro. Ele cruzara o Atlântico e chegara congeladíssimo, porque naquele tempo os brasileiros ainda não pegavam polvo. Ou se quando se defrontavam com o polvo, aquela criatura exótica de 8 pernas, um octopus, jogava, devolvia ao mar. Mas na minha casa do meu avô Daniel era...
O polvo e não o bacalhau, portanto.
Havia bacalhau também, mas o polvo era fundamental. Agora, o que me impressionava e que eu dizia para mim, eu não sou igual aos meus coleguinhas que comiam feijão, arroz, comidas muito brasileiras. Na nossa casa tinha comidas espanholas, brasileiras também, mas essa característica galega, o polvo. Agora, o que me impressionava, querido amigo, é o seguinte, a surra que davam no tal do polvo. Eles não entendiam, não tinham aprendido que basta você quebra a fibra do polvo, mergulhando-o algumas vezes na água, pelando, escaldante. Sim. Ou então você pode botar no congelador por muito tempo.
Que também tem o mesmo efeito.
Ou então ele já estaria com as fibras quebradas porque estava congelado. Mas enfim.
Portanto, espancavam-no desnecessariamente.
Mas no tanque dos fundos da casa. E eu via de longe.
E parecia-lhe violento.
Ah, eu via sempre. Eu ficava deslumbrada. Ao mesmo tempo, eu acho que me apiedava do polvo, né?
Apesar de já estar morto, bicho.
Já está morto. Ou seja, a minha vida de escritora, a minha imaginação febril, que eu sei que é um pouco exagerada a minha imaginação, talvez esteja também associada a esse consumo do polvo, que era uma presença. Aí havia vinhos, e além da sala de jantar, meu avô, na sua casa grande, tinha uma garagem enorme que não era usada. Ele convertera em mesa de... Ali estavam o piano, que é minha tia já não queria mais tocar, aprendera, estudara na Escola Nacional de Música, tinha diploma, todas essas coisas, e ela já se casara e já não quis nem levar o piano. Havia o piano e a mesa de bilhar. Então eu cresci com essas pequenas regalias, né, que me ensejaram pensar, e enfim, é uma certa aventura lúdica, né? Havia o piano, né, que às vezes essa tia Celina sentava-se nele, tomada por uma exaltação apaixonada, e começava sempre a tocar a famosa versão do hino brasileiro, o hino nacional, do Gottschalk. Ficou famosa por uma grande pianista brasileira, a Guiomar Novaes, que viveu nos Estados Unidos e foi um grande sucesso. Sim. Então, o Gottschalk era, vamos dizer, o hino da minha tia Celina, quando eu devia ter estava num assomo, não sei, amoroso, ou saudoso, ou melancólico da vida dela, sentava. Então, nessa noite, também havia, tirara-se o bilhar e havia um prolongamento da mesa. Então, era uma família que todo mundo festejava, vamos dizer, exaltávamos a nossa origem, mas eu não sei exatamente qual era a medida da melancolia dos meus avós. Eu, por exemplo, olhava para minha avó amada e eu tinha a sensação que o suspiro dela era de uma natureza ambígua, como se ela recordasse uma Galícia que já não era mais dela, que ela perdera.
Se parte dela estivesse em Cotobade, ela era também de Cotobade?
Toda a minha família é de Cotobade, toda. Então, era um Natal esplêndido.
Ao mesmo tempo, eles contemplavam prole, as crianças...
Muito. Já estávamos sediados, não? Eles já viviam a vida brasileira.
E essa era a alegria maior, certamente, que poderiam ter, ver a família transposta de um continente para o outro.
E vitoriosos. Eles foram vitoriosos. Sim. Porque eles podiam dar comidas, iguarias, tudo o que quisessem aos filhos. E engraçado, querido, eu no outro dia fiquei pensando, é uma frase que eu tenho repetido, na minha família, que já está, meus filhos, os netos e os bisnetos, Não há um delinquente. Hoje vivo dizendo isso para eles. Gente, nossa família é um milagre de formação moral que veio deles, daqueles galegos que cruzaram o Atlântico.
Foram alicerces.
Ninguém cometeu um delito. Todo mundo é trabalhador e todo mundo tem amor à sua origem. Há dias atrás, nasceu um bebezinho. Uma menininha linda, Catarina, de um dos
bisnetos.
Filho do bisneto. E, portanto,
bem, trisneto.
Você sabe o que disse um dos bisnetos para o casal que pariu essa menina linda? Por que vocês não põem o nome da Catarina, Catarina Cunhas? Já o Cunhas é do meu avô, Daniel.
Sim.
Mas ele, veja só, que não conheceu esses avós,
mas mantém,
reivindica esse sobrenome,
essa identidade,
que já talvez a menina não tenha que usar mais. Mas ou seja, é toda uma construção que veio certamente também das noites natalinas.
No Brasil, as prendas abrem-se à noite ou de manhã?
Você quer dizer os
presentes?
Ah, não, geralmente é no dia 25.
De manhã?
Que a pessoa acorda, as crianças.
De manhã.
Eu me lembro quando eu acordava.
Então, e consigo, era a noite passava-se a sonhar com aquilo que tinha pedido? Fazia pedidos de presente ou não?
Não, nós éramos nesse sentido modestos, não havia. Nós fomos educados para agradecer o que tínhamos. Mas, por exemplo, minha mãe nunca me deu um presente porque eu passei de ano. Ela dizia, sua obrigação, minha filha. Muito educada, fina. Mas meu pai quem me dava mais presentes. De
Sim,
tal
mas,
forma...
Mas aí, todo, frequentemente.
Meu pai, Lino, a partir dos 14, 15, me mandava flores todos os domingos, com cartõezinhos. E quando eu viajei, uma das grandes viagens que eu fiz à Europa, já com meus 17 anos, eu fui outras vezes antes. Quando eu voltei, ficamos 5 ou 6 meses fora. E quando eu voltei, o meu quarto, nós já morávamos então no Leblon, numa casa que minha mãe e minha tia Maíta, maravilhosa, era chefa da família após a morte dos pais, ela que queria que todo mundo prosperasse. Era uma mulher de grande beleza, que dizem que quando uma brasileira, Yolanda Pereira, eu acho que ganhou o título de Miss Brasil, não imagina em que ano foi isso, todos diziam, mais bela que ela é a Maíta, cujo nome de verdade era Amada como a sua mãe. Então, as duas construíram essa casa que nós já morávamos. Pois bem, quando eu volto da Europa, dessa viagem, que foi uma viagem impressionante, que meu pai me deu de presente, e sobretudo eu fiquei 3 meses em Londres. Nós ficamos numa pensão que minha mãe e minha tia, que eu quis que fosse no Bloomsbury, no bairro, porque ali eu já era apaixonada por literatura e conhecia muito literatura inglesa.
Portanto, estava à procura de Virginia Woolf e dos seus companheiros de derrota.
Você me roubou maravilhosamente, exatamente. Todo aquele grupo estava lá e eu já conhecia todos eles, o Lytton, todo mundo. Então, eu quis foi ali.
Esse foi um dos presentes
um
que
dos
o seu
presentes.
Pai lhe deu.
Tanto que quando eu volto dessa viagem, desembarcamos num barco inglês, o meu pai era... Olha só que coisa fascinante do meu pai, esse galego, Lino Pinhon Moinhos. A família toda estava no cais, amigos e um fotógrafo que ele contratou para me fotografar. Eu tenho tudo isso e ganhei uma corbeille dele. Ele era uma coisa apaixonadíssima por mim.
É o caso para dizer que o Natal
era Natal.
Todos os dias, ou muitas vezes. Recordo-me de uma história da Nélida ter convencido um comerciante uma vez a deixá-la levar uma máquina de escrever.
Foi.
Tinha 12 anos, terá sido a sua primeira máquina de escrever.
Foi.
E o seu pai em casa olhou-a com um tom severo, mas sorriu. E foi pagar a máquina ao comerciante.
Porque,
como é que se traz uma máquina de escrever?
Pois é, uma
assim?
Hermes, que aí eu não sabia então do capacete do Hermes, com o qual ele, Hermes, né, o Deus,
que usaria
tinha o dom
a vida
de ficar
toda.
Invisível. Eu sempre sonhei poder enxergar um mundo que ninguém visse o que eu estava observando.
Já falámos disso e até do que
falamos,
é que gostaria,
não?
Ainda de fazer. Mas como é que convenceu esse comerciante? Ele já a conhecia?
Não me conhecia. Meu pai, eu disse, meu pai, eu queria uma máquina de escrever. Eu não sei bem porque eu desejava. Tínhamos voltado da Espanha, onde ficamos na Europa, 2 anos, né? quase. Aí meu pai disse, olha, na rua 7 de setembro, na cidade, tem a casa Edson, famosa. E lá fui eu e vi essa maquininha que eu tenho até hoje, tá? Eu tenho todos esses objetos que ajudaram na minha formação. Então eu disse, essa daqui, como é que é? Aí ele me mostrou, eu adorei a máquina, achei ela linda, preciosa, refinada e adequada para as minhas mãos menores. Aí eu disse assim, posso levar? E para mim, eu achei natural, então leva. Eu levei, eu me lembro que naquela época você tomava a lotação, que era um ônibus pequenininho para ir para casa. E vinha em geral, quando eu parei na Avenida Rio Branco, estava cheio. Então eu fui andando para trás, na tentativa de pegar uma lotação mais vazia. Consegui, cheguei em casa com a maquininha. Meu pai ficou branco. Branco. E você pode imaginar por quê.
É.
Um homem sabe por quê, sobretudo naquela época, né? Ele disse, minha filha, me conta exatamente como foi essa transação. Alguma coisa assim que ele disse. Aí eu contei. Meu pai, ele gostou muito de mim. Bom, aí ele escreve um bilhetinho, agradeço que eu vou correndo lá. Ele foi e perguntou ao senhor, por que que o senhor fez isso com a minha filha? Ele disse, era um homem com gravata. Ele disse, porque a sua filha tem um destino. A sua filha tinha um rosto que não podia duvidar da honestidade, mas a sua filha tem um destino. Os anos se passaram, eu fiquei muito agradecido, nunca me esqueci desse episódio. Muitos anos depois, eu estava com um advogado por conta de uma meia-irmã que enfim, o divórcio, e eu resolvi ajudá-la e contratei um advogado, que é um homem formidável, Dr. Lauro. Cheguei para ele conversando, e ele era espírita. Eu não sei bem como foi, o assunto foi introduzido. Ele disse, o grande espírito, um dos grandes espíritos é o Feiger, esse aí. Aí eu disse assim, ele disse, da casa Edson. Eu disse, espera aí, da casa Edson. E contei para ele o episódio, ele disse, claro que foi ele. Foi ele que viu o seu destino e acreditou em você. Você vê as coisas.
É uma história tão bonita. Espírita, homem gentil e perceptivo, a verdade é que ele acertou. E essa terá sido uma das prendas que se deu a si própria, apesar do seu pai depois ter feito a devida transação. De resto,
foi muito
percebemos
bonito.
Que o seu Natal é um pouco como aquela cantata de Bach, Ich habe genug, eu tenho o suficiente. O que interessa é juntar a família, é a festa, é o calor dos afetos, muito mais do que os presentes,
assim
para muitos também que nos escutam, apesar de às vezes o Natal parecer outra coisa, parecer mais uma festa de consumo.
Para mim, tendo castanha e rabanada, eu tenho o Natal assegurado. E os afetos.
Feliz Natal.
Feliz Natal. Os objetos que compramos e levamos para casa inventam para nós um projeto de felicidade. Instalados na sala, eles falam, têm sentimentos, preservam a memória, sobrevivem a nós. Nenhum objeto é pária, merece ser marginalizado. Outros, herdados, como meu anjo de cobre, de tamanho minúsculo, jaz dependurado na parede do meu quarto. Ele não se move, salvo quando perambulo pela casa e parece-me acompanhar com suas asas protetoras. Herdado da mãe, de verdade foi-me presenteado quando nasci para proteger-me no berço. E que ela o guardou na sua mesinha de cabeceira até a morte, como prova do seu amor materno. O anjo é, pois, o certificado da minha gênese, da minha sorte. Zelo por ele, que faz parte do cenário do quarto. Cuido do anjinho de cobre para a vida não cobri-lo de poeira. Quero que me siga até a minha despedida. Em troca de tais cuidados, de ser objeto de culto, ele quer saber a quem vou deixá-lo, para que sua história, uma vez iniciada comigo, não caia no esquecimento. Dou-lhe atenção, afinal, devo-lhe amor, piedade e algumas lágrimas. E por que não, se jamais me traiu ou deixou de me advertir quanto às ciladas do futuro? Além do mais, este anjinho de cobre inspira-me bravuras e assomos emocionais sempre que a vida fraqueja. Assegura-me que fui amada na medida certa e que, em troca, faça eu, por meio dele, a declaração de amor que o mundo espera de mim. Assim será.
Nélida Pinhon, escutando-a nessa partilha de tanto do que é íntimo, de tanto que a construiu, e também os objetos fazem parte da nossa identidade. No seu caso, esse anjo de cobre, que está carregado de amor, daquilo que a fez, como é a sua família também, então ele está consigo aqui em Lisboa, ou é capaz de prescindir durante alguns períodos desses objetos que a estruturam?
Os objetos ficam nos seus lugares.
Isso também faz deles,
claro,
especiais.
Claro, eu não preciso trazê-los comigo para que eles existam, tenham predomínio, né? E sejam assim imperativos fortes, né? E, por exemplo, eu tendo vindo para cá, eu deixei minha casa inteira cheia de objetos. Eu
tenho
uma
casa. Mas sabe que ela lá está e sabe
está
que eles lá estão.
E eu vou voltar para ele e para os outros objetos. O objeto para mim tem uma marca extraordinária. Inclusive, eu ganhei já muitos objetos que me vieram quando alguns amigos morreram. Então, quando eu olho para esses objetos, eu sei que eles tiveram nome, que foram apalpados, acariciados, que têm assim, uma perpetuidade, não só por eles, pela memória que eles recolheram e acolheram, como também graças aos meus cuidados. Portanto, o objeto, além de ter pertencido a alguém, ao passar para as minhas mãos, depende da minha generosidade, da minha crença na utilidade da memória, da importância que o objeto tem. Eu, por exemplo, eu vejo que minha mãe, Carmen, ela era uma mulher cuidadosa, muito fina, discreta. Eu me lembro dela ter me contado uma vez que eu era menina e ela tinha um rádio, aqueles rádios antigamente enormes, com vários botões.
Sim,
né?
Cheios, com nomes de cidades. Às
ela
vezes.
Só me contou isso depois, mas que ela se deu conta que aquele rádio tinha um valor material. E que ela devia gostar, mas sabe o que ela fez? Pensando no meu futuro, muito interessante. Ela vendeu em algum lugar na cidade, um antiquário, não sei bem, e com aquele dinheiro, sabe o que ela fez? Ela comprou cristais, imagina, não bacará, que depois eu tenho um bacará maravilhoso que uma grande amiga me deixou. Ela comprou os cristais Saint Louis, que é de grande categoria europeia, na Europa, o Saint Louis. Tem uma, sei quantas vibrações, é um cristal refinado. Então, eu um dia perguntei, mãe, por que a senhora fez isso? Minha filha, eu queria que você tivesse uns copos finos no futuro, que você recebesse. Ela programou uma maneira de ser minha que eu própria ainda não sabia que iria ser. Então, ela não era para exibir os cristais, era que eles fizessem parte da minha comunhão com a vida, que eu pudesse entender que a vida obedece a um protocolo, a regras, e que a civilização humana, nossa civilização, espelha o que nós fomos sendo ao longo de uma imensa e minuciosa trajetória. Então, quando ela me deu esses cristais, ela programou que eu seria uma mulher que acharia natural apreciar um vinho num copo fino, que faz toda a diferença.
Num copo adequado.
Você não pode tomar um vinho num copo de requeijão.
Pode, mas perde imenso.
De requeijão?
Pois,
não pode. Você tem que tomar num
perde tudo. Quase tudo.
Num copo fino,
sua
né?
Mãe, Carmen, sempre tentou convidar para o requinte, para
muito.
O degustar da vida.
Muito,
não só
muito.
De um vinho, mas da vida.
Muito. Ela foi muito importante no meu aperfeiçoamento moral e estético também.
Sim.
Tanto que, por exemplo, eu entendi tão bem a ascensão civilizatória do ser humano e das coisas que acompanhava essa, como as coisas e os seres humanos estão imbricados, estão aliados, estão juntos, que eu me lembro que eu sempre procurei estudar também, porque eu sou apaixonada pela história, a história dos protocolos, a história, por exemplo, do cerimonial. Vocês acreditam que se eu disser que eu li o protocolo da Borgonha, meu Deus, do Francisco I, do Carlos V e do avô do Carlos V, o imperador Maximiliano? Quer dizer, eu li isso tanto que uma vez, quando eu fui presidente da Academia Brasileira de Letras, coincidiu do centenário, do primeiro centenário, e me coube fazer uma festa deslumbrante, uma cerimônia linda, e o presidente da República viria, Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, estava encantado com a academia, com o que eu estava fazendo nesse... Eu fiz mil coisas nesse centenário. E aí o embaixador do cerimonial da Casa Presidencial foi conversar comigo, né? Porque aí muda completamente. Quando você recebe um presidente, tem que, os convites
implica
pedem...
outros
rituais. Muito bem. E ele, então, inclusive, muito interessante, ele não queria que o primeiro-ministro de Portugal, que eu convidei, aceitou, António Guterres,
presente.
E o presidente da Galícia, Manuel Fraga, estivesse presente. Foi aí que eu disse para ele.
Mas aí a Nélida bateu o pé.
Eu bati o pé e disse, olha...
Com a autoridade da
presidente. Garanto que você não leu o cerimonial da Borgonha. Eu li, mas não é isso que eu vou invocar. Eu vou defender, exigir que eu sou a senhora da língua portuguesa. Quem domina a língua sou eu, não é a Casa Civil Presidencial.
Tem o poder.
Portanto, quero que o público acompanhe a gênese da língua portuguesa. Isso deu-se. Mas eu quis dizer com isso que eu falei no protocolo da Borgonha, né? Então, essa minha mãe foi muito importante nesse sentido, porque eu entendi, por exemplo, em que momento Catarina de Médici leva garfo, colher para a França.
A história europeia faz desses
toda.
Protocolos.
O próprio, os portugueses foram hábeis nas alianças matrimoniais, nas intrigas matrimoniais.
Ou nas trocas comerciais dos
tudo.
Descobrimentos.
Eu me lembro que uma vez eu era presidente da Academia Brasileira de Letras, eu fui a uma cerimônia fora. E não me deram um lugar adequado, que eu julguei que eu teria que ter. Chamei as pessoas, olha, vou lhes dizer uma coisa, como escritora eu estou muito bem. Esse lugar me toca como escritora brasileira, como Nélida Pinhon. Mas como presidente da Academia Brasileira de Letras, eu não aceito esse lugar. Por favor, resolvam, cedam-me outro lugar, senão eu vou embora. Foi uma corrida. Mas eu quero dizer que...
Mas resolveram.
Isso, claro, claro, porque é tudo isso tem muito a ver
tudo isso
com esse protocolo.
Chega também dos cristais que
dos
a sua
cristais
mãe
da minha
lhe
mãe.
Legou.
Muito.
A Nélida gostaria de ter esse rádio, certamente, esse rádio antigo, clássico, carregado de memórias também.
Também.
Mas no gesto da sua mãe
maravilha.
Está todo um ensinamento. E nós devemos aproveitar os ensinamentos que nos dão.
Eu tenho um cuidado com os objetos, como eu tenho com os papéis. Minha mãe, eu menina, eu guardava todos os papéis. Ela dizia assim, mas minha filha, por que você guarda tantos papéis? Eu dizia assim, mãe, eu não vou poder lhe explicar, mas eu amo papel. Daí eu tenho hoje na minha... Eu tenho um outro apartamento,
está
uma
casa.
Está
tudo organizado.
Meus arquivos literários são impressionantes. Eu estou voltando para o Brasil com malas e malas de papel e livros. Eu sou assim. E tudo isso é a história da humanidade. É a história da civilização. É a nossa história.
Thank you.
Converso com Deus em português. Assim como Carlos V do Sacro Império admitia falar com o Senhor em espanhol, língua que só veio aprender ao desembarcar na Espanha no ano de 1515, à idade de 15 anos, para assumir o trono espanhol que, de fato, pertencia à mãe Joana, acusada de louca e encarcerada no castelo de Tordesilhas. No idioma luso, acolho impropérios e expressões de amor. Nessa língua aprendi que a complexidade e o mistério da realidade subsistem mediante o uso pleno do léxico e que, ao pensar em português, um mundo melhor se ordena a fim de facilitar meu trânsito por suas vias secretas. Com que gozo, ao longo dos anos, pulei a cerca para entrar no quarto alheio que deixou a porta aberta, pensando em mim na língua comum. Quando nos confidenciávamos fingindo que comprometia o futuro em nome do amor. Também nesta língua, o padre me perdoou os pecados antes de eu completar 20 anos. Cada palavra que usei ao longo da existência traiu-me, enalteceu-me, deslumbrou-me como se eu fora Camões. Mesmo quando burlava com seres e personagens, o retorno que a língua me dava me redimia. A paisagem lírico-dramática que me ensejava sempre me turvou os sentidos. Não sei se de alegria ou de melancolia, esta herdada dos portugueses. Também não sei se é mais fácil mentir com ela ou tecer os elogios que podem ser confundidos com a bajulação. E o que mais pensar que se faz com essa língua? Claro que falar com Deus, como Carlos V, de maneira que não o assuste e que seu silêncio não me perturbe, me roube o ânimo de viver e de pecar. Aguardo alguns minutos, mas Deus não me responde. É do seu feitio distinguir os eleitos, os que têm vocação para a santidade, que não é o meu caso. Compreendo a sua estratégia. Também eu, em menor dimensão, sou dotada de pequenas táticas. Alguém que, sujeita à ruptura das normas, traduz a ordem caótica dos sentimentos, como pode sempre com o idioma luso. É com essa língua amada que enfrento os nós da criação que pratico na calada da noite. E me dou conta, altaneira e orgulhosa, que esta língua garante meu ofício, fez de mim uma escritora. Só me resta então, no crepúsculo ou no anoitecer, inclinar a cabeça em reverência e agradecer comovida.
Abençoada língua que faz escritoras como Nélida Pinhon.
Muito obrigada.
E que nos possibilita conversas.
Mas eu me tenho hoje, a língua me comove. Eu sempre digo que a língua nos é superior em tudo e que eu tenho que ir atrás dela a galope no cavalo e mesmo assim meu cavalo tropeça. Não chego à língua, à beleza da língua.
Esta sua memória de que a escrita é feita, ela é-lhe generosa. A memória é algo muito claro em si?
Não, não é não. Porque a memória trai. A memória esquece. A memória, às vezes... O que eu não entendo muito da memória, eu não acredito no mimetismo da memória. A memória se confunde, a meu juízo, com a ficção. Isso é ficção, não. Com a invenção.
Com a imaginação.
Com a invenção. Porque ela vai preencher a invenção, as lacunas da memória. E é muito difícil você repetir de forma analógica ou até mimética aquilo que você viveu há 20 anos. Mesmo porque você vai depender não só daquilo que você se lembra, mas da memória daquelas pessoas que estiveram próximas. Muitas vezes alguém me diz assim, você se lembra, Nélida? Eu disse, não me lembro, mas eu fico encantada porque eu me dou conta que sem aquela outra pessoa eu não teria aquela história.
Essa memória tinha-se perdido.
É.
E aí passa a fazer... parte da sua memória, mas reposta por outra pessoa.
Mas, ao mesmo tempo, nós dois precisaríamos saber qual foi a terceira pessoa que estava presente para contar a terceira parte. Então, eu acho que a memória ela se empenha em recuperar sensações, né? Quase lance cinematográfico, mas ela não tem esse rigor de recuperar o que já está perdido. A memória perde muito. E outra coisa da memória que me parece muito estranha, você não se lembra. 15 anos depois, você se lembra de alguma coisa que você quis se lembrar 20 anos atrás. Ela volta, ela volta assim com golfadas. Ela nem sempre dá o que você pede a
isso
ela.
Isso tem a ver com o estímulo, presumo. Com algum estímulo.
Alguma coisa.
Surge.
Por exemplo, se come um sanduíche de repente, sobretudo vou imaginar, comer um sanduíche de bife à milanesa. Se esse bife à milanesa for delicioso, vai me reportar as viagens de trem que a minha família fazia quando nós íamos para São Lourenço. Aí eu poderei reconstituir o que foi aquela viagem para São Lourenço. O medo que eu tinha, o pavor que meu pai não voltava, meu pai saltava em tudo que é estação de trem. E ele custava voltar porque ele ia trazendo coisinhas que ele ia comprando. Eu tinha pavor, ficava na janela aos gritos, pai, volta pai, porque ele podia se perder. E ele sempre tomava o trem, já o trem andando. Quer dizer, de repente aquele bife à milanesa produz esse milagre, reconstituir uma época já esgarçada. Não é isso? Então, a memória eu acho extraordinária, mas ela, sem dúvida, é uma aliada da invenção, não da ficção, da invenção, da capacidade irrenunciável do ser humano de inventar. Inventar é uma verdade.
Sermos todos contadores de histórias.
É, exato. Ah, não se pode deixar de contar histórias. Sabe o que me emociona demais, que me tira de casa? Às vezes eu estou cansada, estou escrevendo, então eu peço à professora Carla, que é minha secretária, quer fazer o favor de me levar a ver sabe o que? O Tejo. Eu adoro ver o Tejo. Passo ali pela Baixa,
isso.
Venço aquelas ruas da Baixa,
vai ao Cais das
a
Colunas.
Praça do Comércio, que é de uma beleza, de uma elegância extraordinária. Eu acho das praças lindas do mundo, porque inclusive não é grande demais. Ela não é exagerada, ela não se redimensiona para ser quem ela é. Aí tem aqueles pilares, né? Você segue, tem os dois pilares fincados numa pequena, uma espécie de escada.
Quase que num convite à viagem.
Ou então mergulhar nas águas do Tejo. Eu fico imaginando sempre o Dom Manuel ali presente, ou ali, se não ali, mas ao largo do Tejo, despedindo-se das 13 naus que estavam indo para o Brasil. O Brasil, sempre digo, o Brasil começa no Tejo. O Brasil oficial, canônico, o Brasil, enfim. Porque já havia um Brasil só sem nome. Mas o Brasil, vamos dizer, o início do Brasil português, né? Então, começa ali. Então, eu tenho uma emoção profunda. Porque sabe o que eu vou dizer para vocês? Eu amo o Brasil. É estranho, porque as pessoas hoje não reverenciam a pátria, né? A noção de pátria está sendo muito desmoralizada, desprestigiada. Então, eu gosto que o Brasil seja a minha pátria. E essa pátria começa no Tejo. Então, eu acho linda. Outra coisa que eu amo em Lisboa, os telhados. Quando você consegue ver aquele conjunto de telhados,
o casario
da parte de cima, é muito bonito, é muito sim. E depois,
então diria que Lisboa tem uma característica de tranquilidade.
Eu diria que tem uma turbulência interna secreta que eu posso inventar e que eu imagino que haja. E sobretudo essa turbulência, sobretudo regido pelo fado. Eu acho o fado uma beleza. Eu escuto o fado e eu choro. Porque não pode deixar de haver o fado. O fado fala muito de uma alma não se diz, não sei se costumam dizer isso, mas é da alma portuguesa e que nós também temos.
Também saiu.
Nós também herdamos esses aspectos da alma portuguesa, apesar das nossas... nossos exageros, somos aparentemente muito mais alegres que vocês, vocês são mais taciturnos, né? Mas eu acho que Lisboa é uma das belas cidades que eu conheci.
E essa turbulência que dizia, recatada, escondida talvez em Lisboa, no caso do Rio de Janeiro é uma turbulência evidente, muito mais exteriorizada?
Muito mais. Muito mais. E eu, de certo modo, eu gosto um pouco, eu gosto das cidades que preservam seus segredos, que ensejam que eu imagine quais são. Eu gosto, sabe de quê? Das paixões secretas, que eu tenho que imaginar. E, de repente, há uma eclosão dos sentimentos, né? Eu tenho a sensação que, não sei se é a Lisboa de hoje, mas eu imagino uma Lisboa de algumas décadas, né, em que talvez fosse fácil amar. Fosse mais fácil amar. Hoje eu acho mais difícil amar.
Amar em que sentido?
Enamorar-se. Eu acho que nós vivemos...
Os encontros, acho hoje...
Não os encontros, que eles existem, mas eu acho que hoje... O ser humano está menos propício a uma eclosão de sentimentos, de enamorar-se de repente, ser mais nem menos.
Mas isso...
No mundo inteiro. Eu vejo que nós estamos sendo conduzidos a um certo desterro, a um certo deserto, a amar menos.
Uma certa incapacidade de amar, de deslumbrar-nos com o outro.
De repente, o que eu digo, sabe, que o sobressalto amoroso. Você olha... Pum, acabou. A flecha de São Sebastião. Você é o São Sebastião, cheio de flechas no teu peito. Porque esse é o efeito do amor, né? O amor, você recebe no peito flechas e flechas e você não tem a promessa que terá sido dada a São Sebastião da santidade. Porque o amor não é santo.
Porventura, isso acontece, mas as pessoas não dão sequência.
Pode haver mais, sabe o quê, talvez... compromissos com o sagrado das relações. Pode haver, não tenho certeza. Mas eu sinto, por exemplo, os jovens hoje, né, eles têm uma relação sexual com uma facilidade constrangedora. Vão para a cama, desculpe colocar dessa, sem pedir ou perguntar o nome do outro.
Há uma certa gratuitidade.
Mas total, sabe? É como se ficcionalizasse o amor.
Bem, a década de 60 também teve isso.
Pois é, mas cada vez mais, porque agora ganhou uma configuração. Eu sei de casa, inclusive, por exemplo, agora eu soube lá no Brasil que tem um canal, né, que você telefona e vem moças finas, não é profissional não, que vem para sua casa, você não conhece, tem uma...
Ah, você está a falar daqueles programas de televisão?
Não, não é televisão, não, canal, não estou me exprimindo bem. Você liga para, entendeu? Amigos meus já me contaram.
Será
como
o Tinder?
Como é que é?
O Tinder.
Esse aí. Eu soube, eu fiquei espantada. Mas todas moças finas e rapazes, não é...
Digamos que qualquer pessoa.
Qualquer pessoa.
O Tinder permite...
Então, vocês... Aí depois, muito gentilmente, um leva o outro lá embaixo, paga o táxi, eu não sei bem como é. Eu fico... Eu não estou fazendo nenhum julgamento moral que não me interessa.
Mas não é o que eu gosto.
Não
nos interessa também.
Mas eu também acho que você está se privando do maravilhamento da descoberta. Acho que sim. Eu acho que eu já vivi experiências na minha vida e tudo mais.
Apaixonou-se muitas vezes à primeira vista, Nelly.
Poucas vezes, mas já. Mas eu vou dizer, eu me lembro quando muito jovem, depois ao longo... Eu era perseguida por um sentimento que eu acho muito bonito que eu tinha. E depois foi indo embora. Eu dizia assim para mim mesma, eu vou em uma casa, vou entrar no lugar e minha vida vai se alterar para sempre. É um sentimento maravilhoso. Ou seja, da disponibilidade da vida. Eu acho que muito pouca gente hoje, na idade que eu tive quando pensava isso, tem. Hoje em dia você anda assim, destrutível pela rua, ninguém vai mexer. Você quer a conquista física, você quer ter o gozo, o prazer. Mas você não está pensando
em mudar a vida,
no maravilhamento.
No dia seguinte. Aquilo que o dia que começa pode proporcionar.
E Tristão e Isolda. Não existe mais o elixir... que abateu Tristão e Isolda. Acabou. A ama não existe mais, que levava quando entregava o elixir.
essa ópera e essa história inspira também o Elixir do Amor, onde encontramos esta grande área, Uma Furtiva Lágrima, que é uma área de um amor que se anseia e que as rimas da vida possibilitam.
Mas você não acha que essa impossibilidade ou dificuldade traz para você uma nostalgia de não ter o amor?
Eu acho que há essa sede hoje e que porventura se tenta suprir não da melhor maneira.
Pois é, então estamos de acordo. E eu tenho a impressão que nossos queridos ouvintes talvez tenham a mesma nostalgia que eu penso que todos nós temos, do amor não vivido e do amor privado, desse espanto, dessa perplexidade que ele nos desperta.
A capacidade do deslumbre, mas isso é uma opção individual e cada um pode tomá-la se quiser.
Ah, mas é só sem dúvida. Mas nós não devíamos nos privar das vias amorosas.
Absolutamente, Nélia da Pinhon. O que é o paraíso que Deus inventou para nos iludir, senão o início do mistério que nos perturba até hoje? O que é o paraíso para si?
Olha, não existe um paraíso no sentido de um lugar onde você fique assentado debaixo da árvore. Não é?
Num prado verdejante? Nem para uma crente, nem para uma mulher que acredita em Deus?
Não existe para mim, porque não preciso do paraíso para acreditar em Deus. O paraíso não é necessário para reforçar qualquer crença minha na humanidade, não é? Não é. Mas eu acho que o paraíso é uma invenção extraordinária do humano, não é?
Da imaginação.
Da imaginação. E do bem-estar humano. Em que medida ele precisou inventar um paraíso para acreditar no futuro, para construir uma casinha mesmo de sapé? Tudo que o humano fez, de algum modo, foi para melhorar sua vida, para ter esperança. A esperança está muito atrás desse conceito de paraíso.
Nós procuramos o paraíso na Terra, mas há muitos que, aflitos, confiam que ele virá depois da morte.
E outros pensam isso. As grandes religiões, o catolicismo, o cristianismo,
usam o paraíso como moeda de troca.
Não é só de moeda, porque aí ficaria um pouco mercantilista.
E não é?
Não acho. Em algum momento, os poderes teológicos podem ter feito isso que você está dizendo. Eu não vou discutir. Mas eu acho que muita coisa que nós acreditamos e que imaginamos que veio por meio da liturgia, das religiões estabelecidas, né? Veio da necessidade de nós acreditarmos. Nós precisamos ter uma crença. O ser humano não suporta a vida vazia. Você vê, ele não acredita no amor? O amor é uma invenção. Pode ser. Tanto que ele tem um tempo, ele acaba muitas vezes.
Amor é um paraíso também.
É um dos paraísos humanos. O beijo, o sexo, o prazer, a comida, o vinho, não é? Outra coisa, quer ver um paraíso? Daqui a pouco nós vamos tomar um espumante, que fazemos questão de lhe oferecer. Um espumante português que eu adoro. Eu gosto muito dos champanhes, eu tenho sempre
bons espumantes.
Eu quero dizer com isso que quando nós pudermos, o brinde, né? Quando nós fizermos isso, esse levantar o copo, né?
Esse ritual da celebração do
é uma crença de que nós vamos rever, de que o que nós estamos fazendo tem sentido, de que nós acreditamos na arte, nós acreditamos que há um espelho, alguma coisa que espelha toda a realidade, que eu acho que é a arte. A arte copia a realidade? Não. Mas a arte tem a pretensão de revelar os recônditos segredos. É um paraíso, é tudo que nós precisamos. Ou seja, nós somos seres dependentes da esperança, seja qual for. Não é? Tem gente que diz, não, a esperança ativa. Aliás, quem diz muito isso bonito é a grande atriz brasileira Fernanda Mondi, a esperança ativa. É bonito, mas para mim, qualquer esperança que tenha aqui um lapso de tempo ajuda você a viver. Né? A tudo aquilo que talvez postergue a ideia da morte, talvez nos ajude a viver. Já que a gente não quer morrer. Ninguém, todo mundo pode acreditar num paraíso, mas não quer conhecê-lo de perto.
Pelo menos o mais tarde possível.
É.
A arte foi abrigo durante a pandemia para si, Nelly da Pinhon?
Não foi, não foi. Sabe por quê? Eu me sinto muito estabelecida na realidade. Engraçado. A arte não me protege. Me protege a bondade, a misericórdia, as crenças em alguma coisa. Me protege, por exemplo, a noção que eu tenho da pobreza, da miséria e de como um país vai se constituindo, vai se armando. E aí vamos passar pela arte, claro, passando pela arte, pela capacidade que o humano vai tendo de entender o que lhe passa na vida. Ou seja, eu sou alguém que já estou dominada pela arte, eu não preciso pensar nela tanto. Penso, sim, porque eu tenho um pensamento constante da inteligência. O que eu acho que eu poderia dizer o seguinte: o que me ampara é a inteligência, é o pensamento, a capacidade de pensar.
E claro, qual é o lugar do pensamento numa circunstância de peste como a que atravessámos, quando nós, por exemplo, olhávamos imagens que nunca vamos esquecer no Brasil, das covas abertas
tudo,
ao longo de, centenas de metros,
mas como é que se sobrevive? Mas são as mesmas imagens que nós vivemos em 14. Não se esqueça, são as mesmas imagens.
Também aqui é importante conhecermos a nossa história.
Exato, isso eu faço questão, porque senão o nosso horror fica solitário. A Europa esvaziou no 14. Você lê o Boccaccio, eu conheço de cor o Boccaccio.
O Decameron está lá.
O Decameron diz tudo. No entanto, é uma apologia à arte no meio do horror. No meio do horror...
Por isso lhe perguntava se a arte tinha sido...
Pois é, não, nesse sentido sim, você não apaga a arte. O Decameron mostra, prova, que logo depois do horror, da praga, dizimou mais da metade da Europa, dá início praticamente ao Renascimento. Ou seja...
É a própria palavra que o diz.
Claro, o horror, né, que nós estamos vivendo, eu não sei o que vai acontecer. Porque primeiro, eu não sei. Agora, eu não confio desde já, faço-lhe a seguinte declaração. Não confio nos estadistas europeus, latino-americanos, do mundo. Eu hoje não confio nos políticos. Eu não os vejo capazes de dar solução aos dramas humanos. Mas, enfim, é o que nós temos. Mas voltemos ao que você estava dizendo. Então, claro, é uma tristeza imensa. Eu vivi com imensa solidariedade diante dos horrores nossos e de muitos lugares do mundo, e dos equívocos do mundo. Vivi. Mas eu sabia, como eu sei, que isso ocorreu no mundo. Poucas pessoas se lembram, ou sabem, ou põem em evidência que quando os espanhóis chegam as Américas, já chamada América Nossa, e outros mais que estão vindo, eles espalham um dos piores horrores do mundo, a varíola, que dizimou mais de 70 ou 90 milhões de índios, indígenas, os grandes grupos, e são culturas fantásticas. Ou seja, o horror do mundo sempre existiu. Agora, o que vai acontecer depois, eu não sei. Eu sei que há de acontecer algo que nós procuraremos salvar a humanidade, salvar os valores que nós acreditamos foram importantes e são sustentáculos da nossa humanidade.
Thank you.
Um brinde à sua vida e obra, Nélida Pinhão. Está feita a ronda. E a si que está com a rádio, obrigado. Os meus desejos de um Natal tranquilo e caloroso. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.